Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta semana com Ricardo Silva, presidente da Junta de Freguesia de São Vítor. É o nosso quarto autarca convidado no Campus Verbal. Cada mês recebemos em estúdio um presidente de junta. Ricardo Silva está atualmente no seu terceiro mandato enquanto presidente daquela que é a maior freguesia do Conselho de Braga, também em termos de eleitorado. Nos primeiros dois mandatos concorreu com o apoio da coligação Juntos por Braga. Em 2021 venceu como independente, depois de divergências entre as partes, de que falaremos provavelmente mais à frente nesta nossa conversa. Ricardo, muito bem-vindo aos estúdios da Rádio Universitária do Minho. Perguntava-lhe, antes de mais, como é que avaliação, aliás, é que faz deste trabalho desenvolvido pelo seu executivo neste arranque de terceiro mandato, que acaba por ser, de certa forma, um projeto de continuidade, mesmo que esta ligação se tenha quebrado.
Olá Elsa, muito boa noite. Queria obviamente começar por agradecer este amável convite para aqui estar e também de alguma forma prestar contas daquilo que nós vamos fazendo enquanto autarquia de referência na cidade de Braga e também obviamente aproveitar para cumprimentar o auditório da RUM e aproveitar para cumprimentar todos aqueles que nos ouvem nos vários canais, precisamente porque é sempre um gosto podermos fazer exatamente isto, prestação de contas. Isto é algo que tem que ser feito com alguma regularidade, com alguma assiduidade e estes espaços de entrevista permitem-nos precisamente fazer essa mostra, até por um grau de transparência, mostrar aquilo que nós vamos fazendo no nosso dia-a-dia. Porque é de facto um exercício de autoavaliação fazer esta reflexão daquilo que nós vamos promovendo ao longo deste mais de ano e meio de atuação na gestão da autarquia de São Vítor, mas como também referiu, é um projeto de continuidade, portanto podemos fazer aqui um somatório de quase 10 anos de exercício da vida pública. E eu diria quase que isto é um exercício a dois tempos. Primeiro mandato, que foi de facto muito difícil, no sentido de aprendizagem. Eu obviamente fui um presidente sem lastro de vida política partidária e portanto entrei aqui na vida pública sem ter conhecimento daquilo que seriam os reais desafios no exercício da freguesia. Mas também podemos dizer que foi precisamente essa inexperiência, ou se calhar vir dessa tábua rasa, que me permitiu ir consolidando, ou assimilando, melhor dizendo, aqui alguns conceitos daquilo que para mim é a matriz pública, aquilo que deve ser um serviço público, e acima de tudo poder desenvolver hoje um trabalho que é mais maturado, que é mais consciente e até se calhar mais musculado do ponto de vista da proximidade ao público e sobretudo aos nossos cidadãos. E também para fazer um bom ajuste de contas com o passado, há que dizer que a Junta de Freguesia vinha muito bem liderada, sobre o ponto de vista da proximidade à população, pelo anterior Presidente de Junta, que era o Firmino Marques. E, portanto, foi também muito baseado nas atividades que ele foi fazendo, na forma como ele se apresentou em público, que esta imagem da Freguesia de São Vítor ficou bem consolidada. E, portanto, por um lado, sendo para mim difícil entrar na vida pública, obviamente que houve aqui uma maior facilidade por um trabalho que, do ponto de vista da visibilidade pública, estava muito bem conduzido. Há aqui também um outro desafio, este menos visível, que era precisamente a reorganização interna dos serviços da Junta de Freguesia. De facto, temos um edifício que ainda vem da década de 90, está muito desatualizado às necessidades atuais da Junta de Freguesia para a prática ou para as boas práticas de desenvolvimento da atividade. E, portanto, fomos fazendo aqui alguns acertos, projetando sempre a necessidade de querer um edifício maior, um edifício melhor, que nos permitisse desenvolver um programa de atividades bastante mais ambicioso. Eu diria quase transformar o edifício da Junta de Freguesia naquilo que seria um conceito quase de casa do povo, porque nós temos a porta aberta, porque nós recebemos N atividades, recebemos muitas instituições e é de facto esta matriz de estar ao serviço das pessoas e das instituições que me deixa confortável, é aquilo que eu de facto gosto. E portanto, se nós pudéssemos continuar a servir mais e melhor a população, com outras instalações mais condignas, ficaríamos mais felizes. Mas também a verdade é que na segunda parte do mandato, ou eu não queria dividir no primeiro mandato, segundo mandato ou terceiro mandato, mas obviamente o segundo mandato já foi obviamente mais estável, mas sempre com os seus desafios. Eu diria os desafios políticos e neste caso até mais partidários, no sentido em que eu sempre concorri independente numa lista da coligação Juntos por Braga e obviamente que ali logo no início do segundo mandato tivemos aqui alguma diferença de visões e acima de tudo de posturas políticas, a confiança, a gestão das áreas mais ou daquelas famigeradas zonas 30 e portanto houve aqui alguns desacertos na comunicação que veio a culminar depois numa ruptura com a coligação. Mas também eu diria que foi um mandato muito marcado pela pandemia, não é? Todas as freguesias, todas as autarquias tiveram que se reinventar, tiveram que tentar perceber como é que poderiam melhor apoiar a sua população. Nós não fomos diferentes, nós quisemos de facto, na hora mais desafiadora que a nossa, provavelmente as nossas gerações viviam, e obviamente com as recomendações do governo e da saúde pública a dizer que tínhamos que ficar em casa, mas nós sabíamos, nós os autarcas, é que não podíamos ficar em casa, prestar assistência, prestar apoio a quem precisava de nós. E obviamente não há uma franja da sociedade que precisa muito desse apoio, a terceira idade, até a infância. Nós tentamos cobrir várias partes, não é? Desde o apoio à terceira idade com a compra de alimentos, de medicação, de ligar todos os dias às pessoas que estavam por nós sinalizadas para saber se estavam bem, se precisavam de alguma coisa, mas também tivemos o cuidado com a infância, fizemos alguns concursos online para desafiar os nossos cidadãos mais pequeninos a também a entreterem-se, mas sem nunca perder esta identidade da freguesia. Portanto, lá foram fazendo os seus desenhos, fazendo os seus desafios e também, obviamente, estar no apoio às famílias, porque foi uma altura em que muitas empresas fecharam, houve quebra de rendimento, houve a necessidade de continuar ou de sobreapoiar essas famílias na gestão do seu dia-a-dia, sobretudo do ponto de vista financeiro, do ponto de vista alimentar, e foi, eu até diria, até do ponto de vista anímico, não é? Porque nós fizemos uma iniciativa que depois não fomos nós que a começamos, obviamente fomos sorvê-la a outras autarquias, mas depois também percebemos que havia outras forças a fazê-las, como os bombeiros, como a polícia, que era cantar os parabéns. E isto não era por nenhuma medida de show-off, nem porque não tínhamos mais nada para fazer. É porque entendíamos que também tínhamos que levar aquela mensagem de esperança, aquela mensagem até de reforço anímico às pessoas que estavam presas em casa, que estavam confinadas. Ainda fomos cantar os parabéns a muitas pessoas que estavam sozinhas e que naquele dia, por muito que houvesse WhatsApps e videochamadas, não terem uma presença física a seu lado traz, obviamente, outras emoções e outros sentimentos. E há uma coisa que eu hei de levar comigo para sempre, que é o facto de entrar numa rua com a carrinha a cantar os parabéns, as pessoas virem às janelas, às varandas, e criar aquilo que para nós foi o verdadeiro sentido de comunidade. Aquelas pessoas que todos os dias viviam no mesmo prédio, que nunca se conheciam, porque, enfim, vivemos como estranhos dentro do mesmo bloco habitacional, mas num período em que as pessoas precisavam de esperança, que precisavam de alimentar a alma, o facto das pessoas virem à janela e dizerem ao vinho de baixo, é você que faz anos, ah, então, mas parabéns, olha, eu faço daqui a um mês, se calhar também, será que me vêm cantar também a mim os parabéns? Então, olha, daqui a um mês encontramos aqui, ou daqui a 2 semanas encontramos outra vez aqui à janela. Isto é impagável. Nem quero correr o risco de estar aqui a aproveitar-me ou a apropriar-me desta situação, mas isto é humanizar a política. E aquilo que nós precisamos é devolver a esperança às pessoas. É querer dizer-lhe que elas contam, não como números, não porque são 25 mil eleitores ou 35 mil habitantes ou porque fazem parte de 200 mil do Conselho de Braga, mas é porque nós sabemos, de alguma forma, obviamente não, seria pretencioso da minha parte dizer que conheço todos os habitantes da freguesia e que sei onde eles todos moram, mas há aqui um sentimento de humanização quando nós sabemos que o Sr. Joaquim mora na Rua de Baixo, a Tia Maria mora na Rua Quinta da Armada, a Adelaide mora na Rua dos Chapatelos. Isto, de facto, é um trabalho de proximidade que eu não sei se era suposto ser assim. Não há verdade, na verdade, não há nenhum manual que diga como ser Presidente de Junta, mas, enfim, o Covid trouxe-nos esta gestão também bonita de conhecer melhor a freguesia, conhecer os seus meios, mas também vimos coisas menos bonitas, não é? De facto, foi um período exigente, desafiador, e que, portanto, acho que nós conseguimos, de alguma forma, vencê-lo pela capacidade de querermos estar perto das pessoas, de querer sermos um farol de esperança e, acima de tudo, dizer que somos uma instituição que está para as horas boas, como estaria para as horas, e para as horas menos boas, estaria para as horas más. E acho que conseguimos cumprir. E este início do terceiro mandato está, de facto, a ser também uma boa aprendizagem, porque não temos uma retaguarda partidária, não é? Já não, este movimento venceu as eleições num contexto absolutamente independente e, portanto, nós damos-nos ao luxo, e acho que é verdadeiramente um luxo, trabalhar meramente com as pessoas na mente, trabalhar com o foco nas pessoas, despreocupado de se temos que votar a matéria A ou a matéria B ou a matéria C de uma forma mais alinhada ou menos alinhada, ou que consequências é que podemos tirar se não trabalharmos ou se não formos por aquela linha estreita, como depois acabou por acontecer nas votações da confiança, porque neste momento aquilo que nos interessa de facto é mostrar às pessoas que há quem tenha a vontade, há quem tenha o desejo de humanizar a política e, acima de tudo, dizer que as pessoas é o que contam neste exercício, porque se não houver pessoas, não há presidentes de junta, não há autarquias, não há municípios. Portanto, nós temos que refocar o nosso serviço público para o público, para as pessoas. E, portanto, este terceiro mandato, estamos a fazer não só uma reorganização interna nos serviços, mais uma vez, tentar aproximá-lo cada vez mais à atualidade, à modernidade atual, mas, sobretudo, continuar a dizer às pessoas que estamos perto delas para continuar a fazer um exercício de proximidade. Eu não cometerei aqui nenhuma inconfidência se disser que há muito pouco tempo fui chamado a uma entrevista e que um dos comentadores dessa entrevista dizia: ah, eu não vejo nenhuma diferença do atual mandato de independente para os mandatos da coligação Juntos por Braga. E é aqui que vale a pena fazer um exercício, porque obviamente que a matriz está bem feita, é para continuar a ser bem feito, e aí não pode haver obviamente diferenças. O que é que falta é para nós trabalharmos melhor. Falta obviamente haver um arrojo político por parte do município em delegar competências, descentralizar competências. Hoje em dia não faz sentido vivermos num modelo quase anacrónico e quase analógico, não é? De não acompanharmos as tendências da modernidade, de descentralizar competências, de permitir que aquele órgão que está perto das pessoas, que é a junta de freguesia, aquele que acolhe as pessoas, que está ali no primeiro embate na defesa das pessoas, não lhe permitir dar a resposta às pessoas. E, como a Elsa deve perceber, é absolutamente frustrante nós recebermos as pessoas todos os dias, com as suas necessidades, com as suas questões, com as suas preocupações, com as suas reclamações, e a resposta que temos para elas é dizer: nós vamos fazer chegar isso ao município. Vamos mandar um e-mail, vamos mandar o e-mail com a fotografia, e as pessoas dizem: mas não são vocês que tratam? Não.
Estamos já há muitos anos a falar da descentralização de competências, e eu recordo-me de termos esta conversa, mesmo com os restantes presidentes de Junta das Freguesias Urbanas, há cerca de 4 anos. O que é que falta mudar e porquê é que acha que as coisas ainda não mudaram nesse sentido, apesar das reivindicações sistemáticas dos presidentes de Junta das Freguesias Urbanas?
Essa é uma pergunta com uma resposta muito simples. Falta vontade política. Porque nós sabemos que o município pode estar a cumprir a Lei 75/2013, dar às juntas o que é das juntas, ou deixar que esteja na junta o que é da junta. Mas nós já vimos outros modelos em que é muito mais profícuo, é muito mais vantajoso, é muito mais célere termos um município que descentraliza, que delega, que confia nas juntas de freguesia como parceiros. E quando eu falo confia, não tem a ver com questões partidárias, se uma é mais de um lado ou outra mais do outro. É precisamente achar que uma instituição que representa cidadãos pode confiar na outra, que também representa um grau menor de cidadãos, e, portanto, por essa proximidade, consegue fazer logo a diferença numa atuação muito mais célere. E é isto que falta, é que o Executivo Municipal queira confiar nos seus parceiros juntas de freguesia, porque os faz nas freguesias do anel periférico da cidade. Portanto, porquê é que não confia aqui na cidade? Basta olhar para Lisboa. Lisboa tem uma circunstância legal atípica. Tem uma condição especial que permite às juntas de freguesia do centro da cidade ter mais competências. Há outros modelos, se calhar em menor escala, mas há outros modelos que também já provaram o sucesso disto. Porto, Viseu, Aveiro. Mas então porquê que Braga não tem? Não faz sentido. Delegarem-nos ou darem-nos acordos de execução para trabalharmos à escala das AFs ou das refeições escolares, ou de substituir vidros até 1 metro quadrado nos estabelecimentos escolares, ou fazer pequenas reparações nos equipamentos escolares, era exatamente aqui que eu achava que a junta não devia intervir. É perder escala, é perder, se calhar, condição financeira, e estar não é a delegar uma competência, é estar a dar uma tarefazinha. Isto parece-me pouco, acho que isto não obedece a uma estratégia, isto obedece a um... pronto, tomem lá e entretenham-se. O que é que falta aqui? Falta, obviamente, é haver vontade do Executivo Municipal em confiar nas freguesias e acertar esta estratégia. Porquê? Porque o município de Braga não tem que ter medo de dizer: ah, a cidade é uma, portanto, quer dizer, de repente íamos ter 4 freguesias a fazer a sua gestão, quer dizer, uma fazia um jardim de uma forma e outra fazia o jardim do outro, ou uma podava de uma forma e outra podava do outro. Não é nada disso. Então, o município de Braga, que é um município, tem que constituir o seu caderno de encargos e dizer: no centro da cidade, nós gostaríamos que os espaços verdes fossem tratados desta forma, as podas fossem feitas assim, o espaço público, seja ele de cubo ou seja de granito, seja tratado desta forma, obedecendo a estes critérios. E as juntas de freguesia, com a tarefa delegada, poderiam prestar um melhor serviço, exatamente cumprindo, obedecendo a esse caderno de encargos e aproximando-nos precisamente, muitas vezes, do problema do cidadão. Porque um buraco numa rua, se calhar, aos autarcas diz pouco, é só mais um. Mas aquela pessoa que convive com aquele buraco todos os dias em frente à porta, porque ainda por cima temos as ruas mal iluminadas, temos as ruas com muitos buracos. Se pensarmos num cidadão da terceira idade que enfia o pé naquele buraco, é um cidadão que vai cair.
E estamos a falar precisamente, este é um assunto recorrente, as estradas de Braga estão num estado de facto calamitoso, podemos dizer assim, e por parte dos presidentes junta e de muitos cidadãos há imensas queixas neste sentido. Tem tido resposta para as queixas que lhe chegam e para as queixas que transmite também ao município de Braga?
Em primeiro lugar, atrever-me a dizer que parece-me que há aqui uma falta de estratégia em criar um e-mail a dizer buracos.braga@sembraga.pt. Parecendo um exercício de cidadania, é uma forma encapotada de um município não cumprir os seus deveres. Porque ao município cumpre zelar pelo espaço público. E não basta dizer, ai, porque chove muito e portanto é nesta chuva que os buracos aparecem. Não, nós basta andar na Avenida Anteira de Quental, um problema de há 10 anos esta parte. Se choveu muito nestes 10 anos, choveu, mas também tivemos períodos de extrema seca e aquela rua nunca foi requalificada. A rua José António Cruz é exatamente a mesma coisa. A rua do bairro da Alegria, a rua Quinta da Armada, é um problema todos os dias do ano. E nós não nos podemos escudar no ai porque chove. Porque a diferença está nas manutenções. Nesta altura, eu não sei se o município de Braga tem isto, mas devia ter elencado a verdadeira, as páginas amarelas com todo o conjunto de ruas que existem, saber por ordem cronológica quando é que elas foram intervencionadas, que é para lhe traçar um plano de manutenção. Porque depois podemos vir a falar, por exemplo, dos parques infantis. De um lado requalifica-se e amplia-se, do outro lado retira-se. Porque dizem, estão em mau estado. Estão em mau estado porque o município não fez aquilo que lhe competia, que é fazer as manutenções. É porque estão previstas de lei.
Este executivo está a correr o mesmo, está a cometer o mesmo erro que executivos passados socialistas em que se construiu, por exemplo, e não se fez manutenção. Falamos. Temos o exemplo do Parque de Exposições de Braga, que passou Altice Fórum Braga, era um exemplo óbvio de falta de manutenção, por exemplo.
Os autarcas têm que se habituar a fazer, eu sei que depois isto pode parecer um bocado estranho, mas os autarcas têm que se habituar a fazer contratos de manutenção, porque não basta criar novo, é preciso assegurar e prolongar a vida do equipamento. Isto vê-se nos parques infantis, vê-se nas casas de espetáculo, vê-se nas ruas, vê-se nos candeeiros. Portanto, isto não tem muito segredo. Portanto, se os autarcas, em vez de fazer só a obra da empreitada, começassem a fazer dois concursos, o da empreitada e o da manutenção, nós, se calhar, conseguiríamos ter uma cidade que prolongava o tempo de vida dos seus equipamentos. E isto é preciso fazer, isto é preciso trazer para as agendas públicas, é preciso dizer que as manutenções são tão importantes como fazer de novo. Porque não podemos deixar os materiais ir ao limite do desgaste e depois dizer, ups, é preciso fazer de novo. Ah, mas agora não há dinheiro. Foi importante em 2013 virar a cidade para fora? Foi. A partir de 2013 dar mais dinamismo à cidade, fazer mais investimentos, trazer mais economia? Foi, com certeza. O turismo, Braga como um ponto de referência do ponto de vista nacional e mundial, internacional, sim. Mas eu creio que isto foi tão bem feito que nós estamos a chegar àquele ponto de ruptura em que a cidade vive com as mesmas infraestruturas de há 30 anos atrás, mas com mais população, com mais pressão. E, portanto, havendo um déficit latente de manutenção nas mesmas infraestruturas, sem que a cidade crescesse para acompanhar o crescimento demográfico, precisamos agora de voltar a olhar para dentro e perceber como é que nós pomos a cidade a crescer de dentro para fora. No sentido em que nós precisamos de, não é refundar a cidade, mas precisamos de reorganizar a cidade em vários pontos.
Mas já vamos a correr atrás do prejuízo.
Claro, isto não são matérias que tenham nascido ontem, não é? Nós olhamos para as cidades europeias e nós tanto gostamos de dizer que hoje a cidade de Braga é uma cidade de matrizes europeísta e que, portanto, tem, obviamente, cosmopolita, não é? Mas todas as outras cidades europeias, todas elas já fizeram uma reversão ou readaptaram-se aos índices da nova mobilidade, tiveram a capacidade de se reconverter os seus centros históricos. Nós vamos correr o risco de chegar a 2025 e de não termos o rápido Transit Bus, não é?
O BRT,
estabelecido na cidade. Porquê? Onde é que está o plano? Vão fazer o plano em 3 meses e executá-lo em 6? Não conseguem. E se o fizerem, não vai ser de uma forma séria, não vai ser de uma forma ponderada e não vai ser de uma forma estratégica para a cidade. Esta linha de atuação que tinha que ter sido, que entrou nas agendas políticas há 10 anos atrás, aquilo que nós vemos hoje é zero. E nós precisamos de que a população seja auscultada, é preciso maior conhecimento até da vivência da cidade, porque os movimentos pendulares de quem sai de casa para a escola, de quem sai depois da escola para o trabalho, é preciso estudar isto muito bem, tudo muito bem afinadinho, para que, havendo obviamente sempre os períodos de constrangimento de obra, quando terminarem as obras, efetivamente haja um claro benefício para a cidade e para o cidadão. Não é fazer para dizer que se fez, não é dizer para cumprir, fazer para cumprir calendário, é porque se acredita efetivamente nas melhorias que têm que ser trazidas para a cidade. E neste momento, há 2 anos e meio de terminar este mandato, ainda não ver planos, ainda não ver nada estabelecido, ainda não ver, ainda nem terem sido os autarcas de freguesia chamados para dar o seu contributo, parece-me, efetivamente, que há falta de estratégia.
Esta linha de BRT que se falava vai, precisamente, supostamente, passar na freguesia de São Vítor. Está, portanto, a dizer que ainda não houve qualquer contacto nesse sentido?
Se perguntar ao atual executivo da freguesia se sabe por onde vai passar o BRT, não sabemos.
Ricardo Silva, saltando aqui para outro tema que acaba por estar também ligado à habitação, é um dos problemas que tem assombrado a cidade de Braga, até também, obviamente, o nosso país. O que é que falhou e o que é que está a faltar fazer para ser diferente? Isto recordo porque, precisamente pelos presidentes do Junta que têm passado pelo campus verbal nos últimos meses, é um problema comum a quantidade de cidadãos, de fregueses que se deslocam precisamente à Junta de Freguesia a pedir ajuda, a denunciar situações, ou porque foram despejados, ou porque vão ser despejados, ou porque os preços das rendas aumentaram de forma exponencial, precisam de um espaço para viver e não têm onde. O que é que está a acontecer exatamente, por exemplo, na freguesia de São Vítor? Porque acredito que as denúncias sejam muito semelhantes neste sentido.
Sim, há de facto aqui uma matriz quase homogeneizada relativamente a este problema. Identifica-se noutras freguesias do centro da cidade, como em São Vítor, e eu diria também que isto é um problema, obviamente, à escala nacional, e por isso é que o Governo, neste momento, tenta trabalhar numa matéria relativa à habitação. Obviamente que já vai tarde, porque o problema já estalou, e nós neste momento estamos a padecer das consequências desse problema. E eu diria que o problema da habitação não é simples de abordar, tendo em conta que nós vivemos talvez aqui duas ou três realidades muito distintas. Estamos a falar primeiro, obviamente, daquelas pessoas que vivem em condições muito pouco dignas e, portanto, que é preciso devolver essa dignidade habitacional às pessoas, mas aí, acho que o município de Braga tem feito um trabalho relativamente ao primeiro direito, que está a fazer o levantamento, tem os casos sinalizados e, portanto, aí a matéria até é que preocupa menos, mas depois há dois casos que são de tal forma gravosos que não é a Junta de Freguesia que vai conseguir resolver isto, e também obviamente não será só o município, tem que haver aqui uma estratégia nacional para perceber como é que se pode, de alguma forma, vencer este problema. Tem a ver aqui com dois casos. Um deles, precisamente, com, sobretudo, cidadãos de terceira idade, sem retaguarda familiar, de baixos rendimentos, que neste momento viviam em alojamentos com rendas muito baixas e que os senhorios estão a aumentar as rendas para o dobro e para o triplo. Isto é absolutamente ridículo, não é? Eu ainda ontem sentei-me com uma cidadã a fazer-lhe uma carta para o senhorio, a explicar ao senhorio porque é que ele não pode, por lei, levantar aquela taxa de arrendamento, porque não é legal. Não é? Só que muitos dos senhorios, e eu não quero estar aqui a pensar se é por má fé, eu quero acreditar que é por desconhecimento, mas, e que se querem aproveitar, obviamente, desta especulação que neste momento está a ser vivida. Mas neste momento estamos, de facto, com senhorios que querem ganhar tudo de uma vez, que ainda que possa ser legítimo, e eu também não quero estar a dizer que um proprietário não tem a sua legitimidade, porque a tem. Aquilo que nós gostaríamos era de apelar e é basicamente quase uma espécie de bom senso solidário de que as rendas podem ser atualizadas, mas tem obviamente que haver aqui um acompanhamento social, e é aqui obviamente que depois o Estado falha, não há acompanhamento social à altura. Quem está da Segurança Social diz que não tem habitação, manda para a Braga Habita, a Braga Habita diz: nós não trabalhamos com habitação de emergência, trabalhamos com cidadãos que cumprem os requisitos e que se inscrevem na nossa bolsa, e portanto à medida que nos for possível vamos ou atribuindo a habitação ou fazendo o apoio à renda. E efetivamente não há nada aqui que possa ser apontado à Braga Habite, porque a Braga Habite está a cumprir o seu papel. Agora, ao Estado era preciso sacar mais responsabilidades. E hoje a habitação social não tem que ser aqueles bairros sociais em que as pessoas têm o espectro de medo de lá entrar. O problema social não está no bairro, está precisamente dentro da forma como se organizam as vidas. E nós temos, se calhar, mais problemas sociais naqueles grandes quarteirões de matriz residencial como a zona do Braga Parque, a zona da Praça de Bocage, a zona da Macro, que inspiram mais cuidados do ponto de vista social. E, portanto, há aqui um trabalho que tem que ser feito de acompanhamento. E o Estado não dá resposta a isso. E depois há, obviamente, aquele segundo caso, mais que esse ainda me dá mais preocupações e até peço desculpa por dizer isso, mas até me dá alguma revolta interna por não conseguirmos ter poder de atuação, é precisamente as moradias indignas que foram criadas em lojas, em garagens, e que aí sim, aí há má fé. Porque qualquer senhorio sabe perfeitamente que não tem licença de habitabilidade para ter pessoas a residir em garagens e em lojas.
Mas isso está a acontecer em Braga com cada vez mais frequência.
E nós, à medida que vamos sabendo, vamos sinalizando pelo menos a 3 instituições e até agora não tivemos resposta por parte de nenhuma delas. Mas há licenças de habitação que têm que ser cumpridas ou têm que ser percebidas em que moldes é que são passadas. Há contratos que são validados pelas finanças e é preciso perceber então como é que as finanças validam contratos de habitação em garagens. E depois tem que haver aqui um acompanhamento social por parte de quem tem 3, 4, 5 famílias a morar na mesma habitação. Estamos a falar, mesmo que o apartamento seja de tipologia 3 ou 4, quando temos 4 famílias a morar, cada uma na sua divisão, estamos a falar pelo menos de 18 pessoas. Talvez 12, 18. É muito.
Já teve conhecimento desse tipo de casos? Garagens, lojas?
Nós temos conhecimento desses casos e, portanto, temos-los vindo a denunciar precisamente às instituições que têm, enfim, alguma responsabilidade nesta matéria. E aqui, quer dizer, alguma, porque não há... O vazio legal permite-nos dizer que não há uma entidade com responsabilidade única nesta matéria. Portanto, isto efetivamente tem que haver aqui até mais solidariedade interinstitucional para se combater estes fenómenos que vão aparecendo. Mas depois também foi algo que nós nos fomos apercebendo, sobretudo da sobrepopulação nas habitações, com o Covid. Portanto, o Covid foi um período desafiador, mas também nos permitiu ter uma realidade e nós não entrávamos na casa das pessoas. Atenção. Só que nós começamos a perceber em que na mesma morada havia vários agregados que não comunicavam entre si. Ou seja, estavam a habitar cada um no seu quarto. E quando nós começamos a viver esta circunstância de vão 3, 4 cabazes para a mesma morada, mas porquê? E aí é que nós começamos a perceber e a ter a leitura mais fidedigna da realidade. Havia, de facto, aqui um arrendamento abusivo e os senhorios têm que ter consciência disso. Não podem ter 16 ou 18 pessoas a morar na mesma habitação, porque se eles estão cientes disso, estão a cometer, obviamente, uma ilegalidade. E não, isto não pode acontecer.
Ainda olhando para o tema da ação social, aliás, a Junta tem vários projetos solidários. No global, estamos a falar de um orçamento da Junta de Freguesia de cerca de 600 mil euros. Parte deste bolo é precisamente para aquilo que é a vossa atividade social.
Olha, Elsa, eu adorava dizer que a nossa parte social é metade deste valor e que a outra metade era na parte cultural ou de outras atividades. Infelizmente isso não é verdade, porque estes 600 mil euros são de alguma forma enganadores. O nosso orçamento andava sempre na ordem dos 400, 450 mil euros e este ano vem reforçado ou majorado até aos 600 mil euros, precisamente porque nós fomos desafiados pelo município de Braga a ficar com o serviço de refeições na EB1 do bairro da Alegria e das Enguardas para uniformizar também com as emendas que já servíamos no JI destes dois estabelecimentos. E, portanto, nós não virámos a cara ao desafio. Nós, obviamente, só pedimos à senhora vereadora para nos dar tempo para fazer as nossas contas e perceber se tínhamos capacidade de assumir este encargo. E percebemos, efetivamente, que além da primeira responsabilidade de estar mais perto das famílias e, obviamente, fazer um melhor serviço do ponto de vista escolar, teríamos, obviamente, mediante a assunção de compromissos de 3 partes, da Junta, da Câmara e das famílias, conseguíamos assegurar o serviço e, portanto, o nosso orçamento este ano aumenta precisamente por causa desse reforço das refeições escolares. Mas depois a isto temos não só os protocolos com as atividades de apoio e animação à família, mas também temos uma grande parte deste orçamento afeto aos próprios recursos humanos, não é? E porque nós ainda por cima temos que pensar, se queremos servir refeições, também temos que arranjar mais recursos humanos para conseguir cumprir com zelo esta missão. Já os nossos próprios recursos humanos têm, obviamente, até porque nós vamos sempre cumprindo os nossos compromissos de lei, e é isso que, obviamente, se espera das instituições públicas, é que sejam, obviamente, as primeiras a cumprir bem a lei, e, portanto, nós temos vindo a fazer todas as atualizações, a cumprir com todos os compromissos, e, portanto, permitindo estes 600 mil euros, fica muito pouco para desenvolver um vasto plano de atividades de várias índoles, seja social, seja cultural, seja desportivo, seja da área escolar. E, portanto, aquilo que nós vamos tentando fazer é sempre reinventando programas, recorrendo muito, não só às parcerias, precisamente para desenvolver melhor proximidade aos casos sociais. E obviamente que há aqui uma instituição que tem sido para nós também uma, ou duas instituições que têm sido uma referência para nós, que é, por um lado, o SAS, não é? Que é o Serviço de Acompanhamento e Apoio Social, que neste momento é desenvolvido pelo Gabinete da Santa Casa da Misericórdia, e também a Bugalha, que tem o Gabinete do RSI. Penso que agora, fruto desta reorganização do ponto de vista das competências da ação social, São Vítor ficará só servido pela Bugalha, mas que ainda assim cumpre-me dar esta nota de destaque por todas as parcerias que vamos fazendo e que cumprem bem com zelo essa missão. Mas também queria dizer que há mais coisas que têm que ser feitas, porque isto é a parte quase institucional de ajudar a preencher o formulário para a Segurança Social, de ajudar a preencher a submissão para o RSI, de fazer o apoio alimentar ao abrigo dos programas de emergência alimentar. Agora há aqui outras iniciativas que, enfim, vamos fazendo para conseguir cumprir este desiderato de manter a proximidade. E obviamente que esta entrega dos enxovais às famílias que estão à espera do bebê, nós agora, ao abrigo de uma melhor mobilidade, mas que não deixa de ser uma iniciativa de economia circular, entregamos bicicletas. Nós pedimos às pessoas que tinham bicicletas paradas, enferrujadas, desarranjadas, para que fossem doadas às instituições parceiras, à Junta de Freguesia, à Braga Ciclável. Efetivamente, nós tivemos uma belíssima resposta por parte da população e, portanto, nós neste momento, elas já estão recuperadas, ao abrigo também de uma parceria com a First Bike, e já que estamos a fazer a sua entrega. E, portanto, nós, quando temos esta possibilidade, para nós é cumprir de facto esta missão de apoiar socialmente as pessoas e estar mais perto da população.
Há pouco fazia aqui referência também a uma queixa já antiga, que era uma reivindicação antiga, que era uma nova sede da Junta de Freguesia de São Vítor, porque o espaço atual é pequeno e está também já com alguns problemas associados provavelmente à idade, mas também àquilo que é a limitação que acaba por criar naquilo que é o desenvolvimento das vossas atividades. Não há um espaço identificado para uma nova sede da Junta de Freguesia de São Vítor. Aliás, já houve, pelo menos.
Sim, este de facto é um processo também que já com algumas barbas brancas, porque em 2015 avançava-se com a possibilidade da Junta de Freguesia de São Vítor passar para a antiga escola Francisco Sancho, ou para o antigo Dreno, ou para o antigo Colégio da Senhora das Graças, ou Senhora do Coração de Maria, melhor dizendo, tem vários nomes. A verdade é que na hora da decisão, na hora das negociações, nós fomos chamados junto da Câmara Municipal de Braga, e eu agora não tenho bem a certeza dos valores, vou dar aqui só um valor de referência para mostrar aquilo que, onde pretendo chegar, mas imaginem que o nosso edifício atual tem 200 metros quadrados. Nós chegamos às negociações da Câmara Municipal de Braga e disseram-nos assim: vocês têm 200 metros quadrados, nós aqui nesta ala da Francisco Sainz conseguimos dar mais 200 metros quadrados, Sr. Vereador, mas nós precisamos de mais. Quer dizer, nós neste momento vivemos com uma limitação espacial, as instalações estão saturadíssimas, não é? Portanto, nós precisamos de ampliá-las. Disseram, não, a Junta não tem que ter pretensão. Primeiro, confundiram-se ali alhos e bugalhos. Disseram, a Junta não tinha que ter pretensões em ter a gestão de todo o edificado, que tem uma área útil maior que o Convento do Pópulo. Eu ainda não fui confirmar se isto é verdade, mas acredito que seja, mas obviamente nunca ficou, nós nunca dissemos que vínhamos para gerir o edifício. Nós dissemos que queríamos era as instalações mais condignas alocadas ali àquele espaço. E a segunda questão foi precisamente que, num ato de inflexibilidade, de não quererem aumentar o espaço, nós ainda propusemos ao Presidente da Câmara, ficamos então no mesmo espaço que estamos, na Rua de São Vítor número 11, mas permitem-nos, pelo menos, a gestão de um dos espaços culturais. A Francisco Sainz tem ali dois belíssimos espaços, um que era a capela e o outro que era o auditório, para podermos autonomizar as nossas iniciativas, não é? Nunca ficar reféns, por exemplo, de um modelo tipo Invest Braga, em que nós queremos usar o auditório da Pousada da Juventude ou do Centro de Juventude, temos que pagar. Reparem que nós devemos ser a única junta de freguesia que não tem um equipamento à sua disposição. Eu sou capaz de me lembrar de 2, 3, 4 freguesias aqui à volta, com belíssimos auditórios, de matriz própria, de gestão da própria autarquia de freguesia, e que se calhar não tem metade da pressão, não tem metade da utilização que a freguesia de São Vítor tem. A freguesia de São Vítor tem cerca de 35 mil pessoas. E, portanto, quando me dizem a freguesia de São Vítor é como as outras. Claro, é uma autarquia como as outras, mas tem um referencial de população que as outras não têm, e portanto se calhar as outras nunca vão entender, de facto, a pressão a que nós estamos sujeitos. Temos de ter instalações mais condignas, não só para fazer aquilo que é o nosso cumprimento de lei de fazer os atos administrativos, mas nós podemos, eu até acho que devemos, e nunca devemos perder a consciência de que a freguesia devia ser uma espécie de casa do povo. Devíamos, de facto, ter ali um conjunto de serviços que estabelecessem maior proximidade e pudessem cumprir um programa social. E eu só queria, até para terminar este assunto, dizer que nós chegámos a fazer aqui uma proposta à Câmara de Braga. Que na freguesia de São Vítor nascesse uma espécie de balcão único social, que aquestas instituições que não têm sede própria, estou a falar da APAV, estou a falar da delegação de Braga da Liga Portuguesa contra o Cancro, dos gabinetes de inserção profissional, estou a falar da Bugalha, estou a falar do SAAS, da Santa Casa da Misericórdia. Nós muitas vezes sujeitamos a pessoa que mais precisa de apoio a um ato de violência extrema quando dizemos, olha, não é aqui, tem que ir ali. E então tem que percorrer meia cidade à procura de uma resposta. E depois chega lá e diz, ai, olha que não é bem aqui, se calhar o seu problema se calhar pode ser resolvido noutro lado. Uma pessoa que tem um cancro, uma pessoa que é vítima de violência, uma pessoa que não tem retaguarda familiar, uma pessoa que até já está mais débil das suas faculdades mentais, que não tem este acompanhamento social, sujeita-la a ir de uma instituição para a outra sem o devido acompanhamento, e obviamente que aqui o ideal era que o Estado Social pudesse ter uma espécie de tutor social, mas não havendo isto e nem possibilidade disto vir a ser constituído, pelo menos vamos responsavelmente alocar essas instituições que estão ao serviço da população dentro de um espaço a que nós possamos, de facto, não sujeitar os nossos utentes, os nossos cidadãos, a uma violência de andar de um lado para o outro, mas, acima de tudo, ter a facilidade de, num só sítio, encontrar as respostas para os vários problemas. Porque uma pessoa diz uma experiência que nunca tem um só problema. Neste momento estamos aqui a tentar analisar, e na semana passada reunimos com o adjunto do Presidente da Câmara, sinalizámos-lhe aqui duas ou três possibilidades, deixámos ao município também esta possibilidade de pensar, até porque o edifício da Junta de Freguesia de São Vítor não é da Junta de Freguesia de São Vítor, é do município, e portanto o município tem que liderar esta nossa demanda de poder encontrar um espaço que nos permita não só cumprir os atos administrativos da Junta, não só cumprir o programa de atividades da Junta, mas eu, é o meu desejo pessoal e enquanto Presidente de Junta, é que nós pudéssemos albergar dentro das instalações da Junta de Freguesia de São Vítor, instituições de cariz social para fazer maior apoio à população.
Temos mesmo de prosseguir na nossa conversa, ainda a propósito da Mítica Francisco Sanches, já estão a decorrer as obras para aquele que será o Centro Cultural Francisco Sanches, é, no entanto, uma valência que também acaba por ser importante ficar situada na Freguesia de São Vítor. A Junta de Freguesia está a acompanhar também este processo de desenvolvimento da obra.
Nós, a partir do momento em que não mostramos disponibilidade para que a Junta fosse para Francisco Sanches com a mesma área espacial, efetivamente acabamos por não conseguir fazer o melhor acompanhamento ou o maior acompanhamento a este processo. E aquilo que nos foi dito é que efetivamente as obras da Francisco Sanches estavam a arrancar, ou já tinham arrancado, já estavam em bom porto, naquele corpo de raios de chão do lado direito do edifício. Acho que também já é sabido que vai surgir efetivamente o arquivo municipal, e nós perguntámos, mas então, e para os outros andares, para os outros patamares, o que é que está previsto? E deram-nos respostas algo vagas, tipo, nós estamos aqui a desenhar umas ideias, há aqui umas propostas, mas ainda não podemos avançar nada porque não temos um modelo fechado. E nós, entretanto, deixamos passar algum tempo e já formalizamos, até por correspondência digital, a pretensão da Junta de Freguesia em saber mais sobre o conteúdo programático daquele edifício e a ver se nos podem efetivamente dizer ou pôr a par do que é que vai lá nascer. Ainda não tivemos resposta, a Junta de Freguesia não tem pretensão nenhuma em gerir aquele espaço. Agora, acho que isto não invalida de facto é que, até ao abrigo das boas relações, o município faça sempre da Junta o seu parceiro e diga de facto o que é que vai ali nascer. Agora, a Junta de Freguesia obviamente reconhece que aquele equipamento na Freguesia de São Vítor será sempre uma mais-valia.
Tal como a antiga Fábrica Confiança, onde vai nascer uma residência universitária muito em breve.
Tal como a antiga Fábrica Confiança, que foi um processo efetivamente mediatizado, foi um processo até que ainda se calhar faz ressurgir algumas feridas emocionais na gestão política de Braga, mas que nós também temos que ter a serenidade de dizer os processos têm que ser, de alguma forma, escalpelizados pela população. E a população de São Vítor tinha um entendimento que o seu presidente da Junta também subscreveu e que, portanto, achava que aquele edifício não devia sair da esfera pública. E, curiosamente, o tempo veio dar razão. O município, depois de duas tentativas falhadas de alienar o edifício, obviamente percebeu que este não era o caminho e assumiu a internalização do edificado e fez uma proposta de uma outra matriz. Não aquela que nós gostaríamos, que era aquela de
Mas vai dar uma resposta.
E, portanto, nós também temos que ir pensando, efetivamente, quais são as necessidades que nós vamos enfrentando ao longo dos nossos mandatos. Não obtendo uma estratégia de longo prazo, foi um problema que foi identificado. E, portanto, o município, neste momento, desafiou a Universidade do Minho a assumir a gestão daquilo, do edifício enquanto residência universitária, e nós, serenamente, vamos, obviamente, ser... continuar a dizer que queremos ser parceiros, porque reconhecemos não só o problema, como reconhecemos a importância do edificado, e portanto que puder ser um edifício âncora que até surja como um revitalizador da regeneração que aquele espaço, que aquela zona, aquela área precisa, então será muito bem-vindo.
Outro espaço muito necessário é um espaço verde na cidade. Há muito que se fala no Parque Ecomonumental das Sete Fontes, um processo que está ainda em curso, que também já teve vários desenvolvimentos. Como é que olha agora para esta reta final, entre aspas, de sabermos que vamos ter edificado nas entradas deste parque? E também, como é que avalia, o processo devia ter sido mais rápido ou não? É de facto complexo pelo número de proprietários que ali também se encontra?
Eu aí admito que há sempre esta complexidade de gerir as expectativas que os proprietários criaram ou que lhes foram criadas, enfim, a história também há de fazer jus a isso. Eu tenho o meu horizonte um dia poder passear no Parque Verde das Sete Fontes com toda a tranquilidade de estar a passear em terrenos públicos devidamente organizados, e neste caso organizados não é dizer que tem que fazer passadiços em saibro ou fazer pontes sobre lagos artificiais, mas é que efetivamente o espaço hoje precisa de uma readaptação para ter outras condições para acolher o público, e obviamente que há aqui duas ou três preocupações com este processo. A primeira, obviamente, é o espaço verde em si. Mas aqui até creio que, fruto até dos arquitetas paisagistas que são reconhecidos e que estão na gestão deste processo, espero, ou tenho pelo menos a confiança de que tudo corra bem do ponto de vista do espaço verde. Há aqui depois a questão dos lençóis de água. A mim preocupa-me, de facto, é que, apesar dos estudos hidrogeológicos terem sido feitos, aquelas visitas que nós vamos fazendo muitas vezes ao longo dos vários meses do ano, assusta-me chegar a novembro e ver os lençóis de água secos. Isto é um sinal dos tempos. E isto é que a cidade de Braga e os gestores da cidade de Braga têm que pensar. E nós podemos dizer, são os fenómenos climáticos. Claro que são os fenómenos climáticos. Mas nós chegarmos a novembro com períodos de seca intensa, primeiro tem que nos obrigar a refletir sobre as políticas ambientais que temos no nosso concelho, mas também tem que fazer perceber que neste momento vamos numa corrida contra o tempo e a contra-relógio, precisamente para não permitir que aquelas nascentes sequem. E deixar secar aquelas nascentes é deixar secar a razão daquele complexo ter existido. Aquele complexo existe desde, pelo menos, há 2000 anos a dar água à cidade de Braga. Portanto, não faz sentido em nós não tomarmos medidas para evitar que os lençóis de água sequem. E depois, obviamente, há a fruição do património, que eu acho que não basta ao município dizer que ganhou um prémio em finais de 2014 ou início de 2015 porque reabilitou as mães de água. Nunca mais ninguém deu uma pincelada para tirar aquele verdete das estruturas, nunca mais ninguém arranjou as dobradiças às portas, as portas são constantemente vandalizadas, e isto é outra questão que tem que ser vista com muita atenção. Não basta dizer que é um parque verde na cidade, é preciso garantir-lhe as condições de segurança, de fruição. O porquê de nós ainda 10 anos depois desta gestão municipal ainda falarmos ou apontarmos falta de apropriação dos parques de São João da Ponta ou do Picoto? Por questões de segurança. Mas os autarcas já sabem disto. Portanto, se sabem que é preciso trazer segurança aos espaços, então podem já colocá-lo no caderno de encargos quando fizerem as sete fontes. Agora, eu também partilhei, peço desculpa que depois vou refletindo e vou-me alongando nas respostas, mas dizer que, até por causa dos lençóis de água, preocupa-me o índice de construção ali na zona das sete fontes. Não sou um fundamentalista a dizer não, as sete fontes não, nas áreas de envolvente não tem que ter construção. Acho que tudo pode ser compaginável, até porque se olharmos para o Central Park, nós hoje vemos aquelas imagens bonitas de um tecido urbano que é cozido em pleno tecido verde. Portanto, a experiência diz que é possível. Agora, tem que ser feito também com alguma parcimónia e algum equilíbrio. Porque, de repente, numa zona onde não há andar, não há habitações com 12 andares, vai fazer surgir uma volumetria tão grande para ir a apanhar a cércia do viaduto, parece-me excessivo. E podem dizer, mas há a expectativa dos proprietários. Bom, mas há outros instrumentos, há outros mecanismos, se calhar, para compensar os proprietários. Eu agora nem quero estar a falar de cor, porque corro o risco de ser injusto, mas Haverá as expropriações, haverá negociações, haverá... Enfim, tem que haver outros instrumentos que não permitam é criar uma barreira densíssima numa zona que deve ser uma entrada, uma porta verde.
E, portanto, Silva, peço desculpa, temos mesmo de prosseguir para terminar esta nossa entrevista. Na sua página oficial, na rede social Facebook, costuma apontar alguns erros do município de Braga, denuncia situações a diferentes níveis, lança também algumas respostas ou sugestões. A ideia é mesmo incentivar o atual executivo municipal a fazer a diferente. Com que intenções é que faz estas publicações sempre muito elaboradas? Sabemos que palavras trabalhadas, textos devidamente estruturados no sentido de ir ao pormenor, mas que vai também àquilo que é o encontro da expectativa de muitas pessoas ou que transmite aquilo que são preocupações de muitos cidadãos.
Sim, primeiro há que perceber aqui duas coisas. As publicações são feitas nas redes sociais depois de esgotados outros canais de comunicação oficiais, porque nós sempre que conseguimos perceber que há problemas, seja do ponto de vista da iluminação pública, seja do ponto de vista da gestão do espaço público, nós vamos participando ao município. E damos, obviamente, a oportunidade ao município de corrigir esses problemas. E aqui também queria alertar de que isto é fazer do Presidente Junta uma espécie de técnico qualificado do município. E o Presidente Junta não é o técnico qualificado do município. O Presidente Junta é Presidente da Autarquia. Está a representar a população. E, portanto, quando a minha população, aquela que eu represento, não está satisfeita e vive e convive todos os dias com problemas, a minha obrigação também é assinalar esses problemas e dar nota de que nós tentamos fazer tudo por tudo para os resolver. Sendo que não temos as competências do espaço público, portanto, temos que dar essa possibilidade ao município de concretizar. A verdade é que, assim, muitas vezes afloram-se os problemas vários dias seguidos. Eu há bocado falávamos disto, quer dizer, um buraco numa rua, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, é um risco de perigo iminente. Só pensar nele como mais um buraco, sem pensar que aquilo é um risco para o cidadão, se me competisse a mim gerir o município, eu honestamente não teria a validade de abrir um e-mail e dizer buracos.braga e dizer que avolumaram-se as ocorrências no espaço de via pública e, portanto, quem quiser ser ressarcido, que faça a participação. A missão do autarca não é essa. A missão do autarca é exatamente trabalhar a montante para evitar que o buraco abra. Dizer, houve um sinistro, agora participem. Não, nós devemos é desencadear os mecanismos para evitar que os sinistros aconteçam. Porque não é mais um buraco, é mais um risco na via pública. E, portanto, nós efetivamente vamos alertando, porque nós primeiro temos este grau de consciência do papel que desempenhamos. Queremos, obviamente, também contribuir para que o município trabalhe melhor. Usamos os canais institucionais. Vencidos esses canais, obviamente, alertamos de uma forma mais mediática, mais pública e, acima de tudo, que o município vai nos dando muitas vezes razão, porque resolve depois o problema com outra celeridade. E, portanto, nós também temos uma prestação de contas para fazer com a população, porque há aqui um grau de desconhecimento, porque também já falámos disto, a população acha que a junta é que tem que resolver o problema, a junta é que tem que tapar o buraco, a junta é que tem que trocar a luz, a junta é que tem que podar o espaço. Mas se estas competências não estão na junta, então eu também tenho o dever de alertar a população de que nós estamos cá para ajudar, estamos cá para mediar os conflitos, mas atenção, nós temos uma atuação muito limitada e, portanto, também temos que passar isto para um grau maior. E muitas vezes agora, creio que as pessoas começam a perceber que, de facto, a Junta de Freguesia, de São Vítor, neste caso, tem muita boa vontade, mas está muito limitada.
Mas podemos também tirar outra leitura destas publicações, nomeadamente a possibilidade de estar a construir caminho para uma candidatura à Câmara de Braga em 2025, ou seja, é uma possibilidade que se apresente como candidato à Câmara de Braga ou é um cenário que rejeita liminarmente?
Olha, Elsa, vou-lhe responder também de uma forma muito parecida com aquela que lhe respondi na noite das eleições de 2021. O meu foco neste momento é a Freguesia de São Vítor. Primeiro porque sei a responsabilidade que me é cometida enquanto representante da população. E, portanto, quero cumprir até o último dia esta possibilidade de estar à altura da confiança que foi depositada em mim. E, portanto, nem me interessa saber quem votou em mim, interessa saber é que a equipa que foi constituída tem a capacidade de representar todos os fregueses de São Vítor. Agora, há aqui uma coisa que não pode ser esquecida, é que a freguesia de São Vítor pertence à cidade de Braga e a cidade de Braga tem que contar com a freguesia de São Vítor. E, portanto, não podemos separar estes dois universos. E, portanto, aquilo que me apraz enquanto autarca é também, obviamente, não só consciencializar o Executivo Municipal de que tem que olhar também para a Freguesia de São Vítor, mas também, obviamente, que todo este caminho que eu capitalizei ao longo destes 10 anos faz de mim uma pessoa com outra cultura política, com outra formação também política, de proximidade, de gerar e de gerir opções para a minha comunidade e para a comunidade a que nós pertencemos. E, portanto, se me perguntar, há um caminho? Há um caminho. Obviamente que há um caminho. Há um caminho já com 10 anos. Agora, não sei quanto mais é que está para a frente. Agora, o caminho com 10 anos está feito e espero completá-lo até o 12º ano.
Mas também sabemos que o caminho de 12 termina na Junta de Freguesia de São Vítor e que depois terá de começar a trilhar outro.
O caminho de capitalizar esta experiência está a ser feito. Agora, se me perguntarem assim, tens disponibilidade para dar mais à cidade? E bem, esta é daquelas perguntas ingratas, porque eu neste momento tenho, não é? Para já acho que estou na minha faculdade mental plena, estou na minha faculdade física plena, portanto, eu posso dizer, sim, posso estar disponível, mas o cenário pode mudar daqui a 2 anos, até porque depois também é preciso desmistificar aqui uma coisa. Não há candidaturas unipessoais, não há candidaturas individuais. Há um ano e meio atrás tentaram dizer que o Ricardo Silva, que estava a concorrer à Junta de Freguesia, numa candidatura individual. Não há candidaturas individuais, há candidaturas de equipas, e é quem quiser vir a gerir o município de Braga tem que ter essa consciência, primeiro, da responsabilidade de que está a representar pessoas e que tem que constituir uma boa equipa que esteja à altura desse desafio, porque o próximo executivo municipal vai ter muito que fazer do ponto de vista da gestão da cidade, do ponto de vista da manutenção da cidade, do ponto de vista de também, se calhar, continuar a ter a cidade bem pontuada lá fora, mas sempre observando o que se passa cá dentro. E, portanto, os desafios vão ser múltiplos. E, portanto, não há uma candidatura individual, tem que haver uma candidatura de uma equipa com este mesmo grau de compromisso, com este mesmo grau de vontade e com este mesmo grau de disponibilidade. E, portanto, eu, aos ouvintes da RUM, quero obviamente dizer é que é uma pergunta que me dá um sentido de responsabilidade bonito, não é? É dizer, afinal, há quem conte comigo, provavelmente, se calhar fruto deste caminho com 10 anos, reconhecem-me alguma competência, e fico grato por isso, fico verdadeiramente reconhecido por isso. Se a população achar que eu, efetivamente, posso vir a ser um digno representante da comunidade de Braga, e se eu chegar aqui a 1 ano e meio, 2 anos, e mantiver as minhas faculdades mentais e as minhas faculdades físicas, se a vida se proporcionar, eu não vou dizer que não aos desafios que me vierem a fazer. Portanto, vamos ver.
Ricardo Silva, muito obrigada. Foi então a entrevista com o Presidente da Junta de Freguesia de São Vítor nesta ronda que estamos a fazer também com os autarcas das freguesias de Braga neste Campus Verbal. Regressamos na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.